política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O dia 19 de maio de 2014, ele vai ficar marcado na história política de Santa Cruz do Capibaribe como o dia do lançamento, não de uma candidatura a deputado estadual, mas de uma nova tendência política na cidade. É evidente que tudo vai depender das adesões e apoios que forem surgindo a partir de agora. Mas o projeto político lançado ontem pelo Partido Progressista em Santa Cruz é algo que não está só em 2014. Ontem, o deputado federal Eduardo da Fonte esteve em Santa Cruz do Capibaribe e, em entrevista coletiva, lançou o Dimas Dantas como candidato ou pré-candidato a deputado estadual. E aí, em meio aos discursos, às afirmações, às entrevistas, às perguntas e respostas que aconteceram durante todo o evento, um ponto exatamente chamou a atenção, onde o deputado Eduardo da Fonte revelou o projeto do partido para as eleições de 2016, revelando que Santa Cruz do Capibaribe não pode ficar na mão apenas de dois grupos políticos e que seria necessário uma alternativa que não fosse os Boca Pretas ou Taboquinhas. Essa foi a afirmação do deputado Eduardo da Fonte. Essa situação de terceira via, ela vem sendo evitada pelo próprio Dimas Dantas e pelos seus pares aqui de Santa Cruz do Capibaribe, mas tem sido propagada pelo grupo de situação, o grupo Onda Azul, liderado pelo prefeito Edson Vieira, numa tentativa de colocar a formação dessa conjuntura como igualar as tentativas frustradas que aconteceram em Santa Cruz do Capibaribe nos últimos anos. Terceira via aqui, na verdade, nunca deu certo. Mas esse movimento, ele tende, apesar de usar ou não a nomenclatura de terceira via, mas ele tende a se formar de uma forma mais sólida, de uma forma diferente. Porque, ao contrário das tentativas que foram feitas em outras eleições, nesse caso, a tentativa não ocorre no ano de eleição municipal. Ela ocorre no ano de eleição nacional e estadual. E traz um candidato a deputado que é detentor do mandato de vice-prefeito. E um deputado federal que está imbuído nesse projeto, diga-se de passagem, de um partido muito forte, que é o Partido Progressista em todo o estado de Pernambuco. O projeto é novo. A tendência política que se forma é uma tendência política nova. E nós estamos escrevendo, como falo nós, me refiro à cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Ela passa a escrever agora mais uma página da sua história política. Se esse projeto vai dar certo ou não, vai depender muito do que vai acontecer no mês de outubro de 2014. Se em outubro o projeto de Dimas Dantas, nessa pré-candidatura a deputado estadual, for concretizado, tem-se início a uma divisão em Santa Cruz do Capibaribe. Nós teremos, a partir de então, consolidada três grupos, três tendências políticas aqui na capital da Sulanca, coisa que até então nunca existiu. O Partido Progressista, o PP, o vice-prefeito Dimas Dantas e o deputado federal Eduardo da Fonte têm pela frente, a partir desse lançamento, um desafio muito grande. É questão, inclusive, de sobrevivência política para o vice-prefeito Dimas e para todos os que o rodeiam.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:12, início do programa. Estávamos aguardando a chegada aqui da Márcia Arantes, estava ocupada. Mas a gente inicia mais um programa desejando a você um ótimo dia. O Rádio Debate para as cidades ao entorno de Santa Cruz do Capibaribe, com a participação de Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Thales. Márcia, chegou agora. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Thales Maia, bom dia, Thales.
Bom dia. Bom dia, Ney. Bom dia, Romenique, Eusébio, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes de Santa Cruz do Capibaribe, região.
Eusébio conosco, bom dia, Eusébio.
Bom dia, Ney, bom dia, Romenique, Thales, Márcia e aos ouvintes da Polo.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre a repercussão da entrevista coletiva ontem do deputado federal Eduardo da Fonte, a formação, né, da composição da chapa Dimas da Fonte, que foi lançada ontem, e aí a divisão, evidentemente, que há no grupo Onda Azul. Então, daqui a pouquinho vamos ter essas informações e também possivelmente uma entrevista ao vivo, direto de Brasília, com o senador Humberto Costa. Estamos tentando o contato com o senador, ainda para participação em alguns instantes nesse programa. Humberto Costa, inclusive, que é líder do governo no Congresso Nacional. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, está se fortalecendo a tese, a possibilidade da candidatura do PSDB e do Racha, PSB e PSDB em Pernambuco, não é isso?
Olha, Ney, essa tese começou a ser defendida, assim, com mais vigor pelo vice-prefeito de Petrolina, Guilherme Coelho. Ele disse que depois que o PSB descumpriu o acordo de Minas, né, por esse acordo o PSB apoiaria o candidato Tucano lá em Minas e aqui em Pernambuco os tucanos apoiariam o candidato do PSB. Acordo que foi fechado ano passado por Eduardo Campos e Aécio Neves, e aí com intermediação do então presidente do partido, Sérgio Guerra. Só que ontem o PSDB de Minas apresentou o seu candidato a governador, que vai ser o ex-deputado federal Pimenta da Veiga. E o PSB, que tem a prefeitura de Belo Horizonte, Márcio Lacerda é o prefeito, foi eleito com apoio do senador Aécio Neves, não apareceu. Ninguém do PSB apareceu no lançamento do Pimenta da Veiga. Então ficou ficou praticamente a certeza de que o PSB de Minas não apoiará os tucanos. Eles têm uma aliança que já vinha de algum tempo. E aí o responsável por isto é a ex-senadora Marina Silva, que vetou a aliança com o PSDB. Ela há muito tempo vem dizendo que em Minas, em São Paulo e no Rio de Janeiro, o PSB deve ter o seu próprio candidato e romper essa aliança que tem com o PSDB. E o Eduardo Campos, de certa forma, tem se dobrado aí a essas colocações da Marina Silva. Então, já que não terá aliança em Minas, os tucanos de Pernambuco, pelo menos alguns, começam a defender candidatura própria aqui em Pernambuco. O problema é que não tem candidato a governador, Ney. O candidato poderia ser ou Bruno Araújo, deputado Bruno Araújo, deputado federal, ou o deputado estadual Daniel Coelho, mas nenhum dos dois parece interessado, porque estão com suas campanhas arrumadas aí para a Câmara Federal e não querem correr o risco de entrar numa eleição incerta para o governo do estado. Agora, ontem, o vice-prefeito de Petrolina, Guilherme Coelho, defendeu abertamente a chapa própria. Ele diz que se dispõe a ser candidato a vice ou ao Senado, e supondo-se que ele fosse candidato a vice, já que ele se coloca dessa forma, o vereador aqui do Recife, André Regis, se dispõe a disputar o Senado, aí ficaria faltando apenas um candidato a governador. Mas se não for Bruno Araújo ou Daniel Coelho, fica parecendo uma chapa de mentirinha, uma chapa de brincadeira. Então, está todo mundo aqui no aguardo de uma decisão do Diretório Nacional, ou pelo menos da Executiva Nacional, mais provável, para saber se lança ou não candidato próprio aqui em Pernambuco. Lançando, Ney, eu tenho a impressão que leva a eleição para o segundo turno, como deve acontecer também lá em Minas. O PSB lançando um candidato a governador, muito provavelmente a disputa irá para o segundo turno. Hoje os candidatos mais fortes, evidentemente, são do PT e do PSDB. O Pimenta da Veiga do PSDB e o ex-ministro Fernando Pimentel do PT, que foi prefeito de Belo Horizonte duas vezes, inclusive com apoio do Aécio Neves. Então agora é aguardar para ver o que é que a executiva do PSDB vai decidir em relação a Pernambuco, já que a aliança de Minas Gerais foi rompida pelo PSB.
Inaldo Romanico, bom dia.
Bom dia,
Romanico. Inaldo, a questão de Eduardo estar estagnado nessas pesquisas faria com que ele estivesse cedendo às estratégias de Marina de lançar candidaturas nos principais colégios eleitorais?
Não, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O problema é que Marina é muito inflexível do ponto de vista dos princípios e também das alianças. Veja que o PSB estava quase entendido lá em São Paulo com o PSDB para apoiar o Alckmin, indicaria o seu presidente estadual, que é deputado federal, Márcio França, para vice. Marina vetou a aliança, como já tinha vetado lá atrás a aliança com Kassab e com Ronaldo Caiado lá em Goiás. Enfim, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acredito que Eduardo está estacionário aí nas pesquisas de opinião, porque o discurso dele até agora não conseguiu convencer aí esse vasto eleitorado que não quer ou que não deseja a reeleição é da presidente Dilma. É claro, tem dois candidatos na oposição, basicamente ele e o Aécio, e até agora o Aécio está inclusive se fortalecendo com apoio de segmentos que Eduardo rejeitou por causa de Marina, como é o caso, por exemplo, do chamado agronegócio, né? Todo mundo sabe que a agricultura, a chamada agricultura de negócio, a agricultura de exportação, tem um peso muito grande na economia de Mato Grosso do Sul, de Tocantins, de Goiás, do interior de São Paulo, do interior de Minas, do interior do Paraná, do interior do Rio Grande do Sul, sobretudo. São esses estados que comandam a agricultura no Brasil. O Ronaldo Caiado, que é um dos porta-vozes desse segmento na Câmara Federal, é um deputado, inclusive, muito respeitado, mas é tido como conservador, porque foi fundador daquele movimento ruralista, a UDR, lá na década de 80. Marina não quis aliança com esse segmento. Resultado, esse pessoal correu para os braços de Aécio. Aécio foi lá em Ribeirão Preto, 15 dias atrás, lá numa feira agropecuária, e lá saiu dizendo: eu sou o candidato do agronegócio. Quer dizer, o Eduardo Campos, eu tenho a impressão que hoje ele continua sem crescer nas pesquisas, e se deve muito mais à Marina do que a qualquer outra coisa. Porque até agora a Marina não acrescentou nada à candidatura dele, nada, absolutamente nada. Esse percentual que ele tem hoje é o mesmo que ele tinha antes de se aliar a Marina Silva. Então, como a aliança foi feita, segundo a própria Marina, em bases programáticas, isto é, ela levou um documento para ele e disse: você se compromete com esses pontos aqui, tá, me compromete. Então a aliança está feita. Então o acordo foi feito em cima de um documento e o Eduardo Campos não pode dizer absolutamente nada, porque Marina está cumprindo apenas aquilo que foi acordado com ele, Eduardo Campos. Então ela vetou a aliança com o PSDB do Paraná, vetou com o PSDB de São Paulo, vetou com o PSDB de Minas, e se tiver mais algum outro estado aí onde os dois partidos vão caminhar juntos, ou pelo menos pensem em caminhar juntos, ela certamente vai vetar também.
Ok, Naldo, muito obrigado pelas informações, um grande abraço.
Bom dia, Ney, para você e os nossos ouvintes.
8:21, ouvimos o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. 8:23, nós estávamos na linha com o senador Humberto Costa, mas ele necessitou entrar agora, nesse momento, no café da manhã, no Palácio do Planalto. E aí, nós somos comunicados agora que a entrevista dele, na verdade, vai ficar para amanhã. Então, amanhã, no Rádio Debate, nós vamos ter a participação ao vivo do senador líder do governo federal, Humberto Costa, direto de Brasília. 8:23, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco, a segunda parte do Rádio Debate. Teremos, inclusive, uma entrevista com o deputado estadual Diogo Moraes. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate. Tá no blog do Inaldo Sampaio. O Serra descartou já a possibilidade de ser candidato a vice na chapa de Aécio Neves. Essa é uma das novidades dessa semana.
Blog do Inaldo Sampaio. Serra descarta candidatura a vice na chapa de Aécio. O ex-governador de São Paulo, José Serra, PSDB, afirmou que não pretende se candidatar a vice-presidente da República na chapa do senador Aécio Neves, PSDB. Ele disse que pretende se candidatar sim, mas a deputado federal ou a senador. Se fosse o vice de Aécio, iria contribuir para o engajamento dos tucanos paulistas na candidatura do senador mineiro, algo que ainda não aconteceu. Há coisas que chegam a ter a sua graça, talvez involuntária. Fui literalmente atropelado pela suposta informação de que sou pré-candidato a vice-presidente na chapa presidencial do PSDB, que terá o senador Aécio Neves na cabeça. Nunca fui pré-candidato a vice, postou José Serra na rede social Twitter no último domingo.
Rumenique, é bom ou ruim? O nome disso seria, né? Porque na verdade já foi descartado por ele, mas ele confirmou que de fato havia as negociações.
É, o Aécio estava tentando montar a política do café com leite, né, a histórica política do café com leite com Minas e São Paulo. Só que seria uma chapa principalmente puro sangue, né, uma chapa PSDB. E correria o risco também do vice do PSDB ser a estrela da candidatura, assim como é a Marina com o Eduardo Campos, né? O Aécio estava tentando, com essa possibilidade, engajar o principal colégio eleitoral do país, que é São Paulo, que ficou dividido, principalmente quando o José Serra foi rifado da disputa do PSDB, que o José Serra queria sim concorrer a mais uma eleição a presidente da República, e foi rifado pelo PSDB, ainda na época com em vida o Sérgio Guerra, que entregou a presidência nas mãos do Aécio Neves, né? E aí o José Serra traz essa novidade, né? Que essa discussão de Serra como vice parece que estava na cabeça do Aécio e da imprensa nacional, porque ele parece, da forma que ele publicou, ele coloca como se nunca tivesse sido discutido com ele essa situação dele ser pré-candidato a vice-presidente da República, né? E aí já começamos a observar nos últimos dias a tentativa do PSDB atrair mais uma legenda para disputar consigo, né? Na vice do PSDB, tentando assim aumentar não só o número de partidos em sua legenda, como também o tempo partidário no guia eleitoral, né? E aí essa é a situação, né? Vem até tentando o PSD, que em São Paulo é comandado pelo Kassab, né, que existiu um rompimento principalmente com o PSDB, e o PSD está indo de encontro com a presidente Dilma, né, caminhando com a presidente Dilma, e o Aécio está tentando atrair essa sigla para a sua legenda partidária para as eleições de 2014. Essa é a situação, mas principalmente entre Aécio e Serra, esse depoimento do Aécio na sua rede social demonstra que as feridas ainda não foram cicatrizadas, né? E aí não consigo observar o José Serra fazendo qualquer esforço para eleger o Aécio Neves em 2014 como presidente do Brasil, né? Ele vai fazer sua campanha como Senado e como deputado, e se eleger, que eu tenho certeza que, pelo conhecimento do José Serra, tem uma eleição não muito difícil, para 2014.
Eusébio.
Justamente, Romini, que ele, o Serra está dando troco, né, na cúpula do PSDB, né, por ter rifado o projeto dele, que tinha muito mais consistência, né, por conta das disputas que ele já fez. E agora, respondendo sua pergunta, Ney, seria muito bom para a candidatura de Aécio Neves tê-lo como vice, né, justamente por conta desse contexto do José Serra tem no Brasil, né? O Aécio, eu acredito até, Romenique, que o Serra foi até um pouco maleável nessa questão, porque essa discussão do nome dele para vir já tem algum tempo e ele deixou rolando. Ele deixou rolando e tal, e isso fortaleceu, de certo modo, a candidatura de Aécio, porque ficou entrou na pauta de discussões e ele foi até um pouco complacente, né? Ainda deixou um pouquinho para lá. E seria, o que está se especulando no momento, é a ida do PSD para a chapa de Aécio. O que é difícil, eles mesmos colocam que é complicado, mas se vier a se confirmar, e inclusive um nome que está sendo cogitado é o do Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central, dá uma força muito boa para a candidatura de Aécio, porque junta toda a novidade, que seria o Aécio, e mais a credibilidade do Henrique Meirelles, que foi 8 anos ministro de Lula, né? Ele foi presidente do Banco Central nos 8 anos do governo Lula, né? E aí daria uma credibilidade ao governo de Aécio.
Thales. Só que o PSDB já negou, viu, Eusébio? A possibilidade do Henrique Meirelles ir para a chapa. Isso já.
O PSD negou, né?
Isso. Não, assim, a cúpula, né? O PSD, PSDB já teria negado essa possibilidade de o Henrique Meirelles. Eu também discordo, né, um pouco de vocês dois, do Eusébio, do Robinick, da possibilidade do PSD, né, se juntar ao PSDB, né, tendo em vista que já está muito em cima das eleições e o PSD vem acompanhando o governo na Câmara Federal, tem inclusive ministérios. Eu acho que se tivesse que aderir a uma chapa, já teria entregue os cargos ou feito algum ato parecido, mas assim, eu não vejo uma sinalização mais concreta.
Só que minha fala foi o seguinte, eu coloquei que o PSDB estava tentando o PSD em busca de quê? De mais tempo no guia eleitoral e mais uma sigla na sua legenda. Contudo, eu até abordei aqui que o Kassab, que é o presidente do PSD, vem caminhando com a presidente Dilma, né? Eu não coloquei que o PSD iria para o PSDB.
Não, então, mas mesmo assim, mesmo com essa possibilidade, eu acho um pouco difícil o PSD ir para a chapa de Aécio Neves, tendo em vista que hoje está com o Ministério, né, a Câmara Federal está caminhando com o governo, né, com Dilma e etc. Então eu acho difícil. Acho que dentro do campo de oposição, hoje em dia, o único partido que o Aécio Neves poderia contar seria o Democratas, né, que até agora não se posicionou nem para o lado de Eduardo Campos, nem para o lado de Aécio, e que pode sim, é um partido que sempre esteve aliado, sempre fez aí a composição de vice com o PSDB em outras campanhas presidenciais, e pode, né, continuar com esse projeto, né? O PPS já, né, se alinhou com o Eduardo Campos, né, então também já é um partido que o Aécio não pode buscar. Então, quer dizer, ou ele faria a chapa por o sangue, ou então tentaria com o D essa outra chapa. A questão de Aécio ser vice, né, de Serra ser vice de Aécio, eu acho que não passou de especulação, né? No momento que Eduardo falou que a Marina poderia ser sua vice, aí começaram a se especular, né? Imagine Marina sendo vice de Eduardo, imagine Lula sendo vice de Dilma e Serra sendo vice de Aécio, né? Eu não vi os partidos e o próprio PSDB, embora algumas lideranças do PSDB, né, defendam, né, a posição de Serra, mas eu acho que ele deve ir para uma candidatura ao Legislativo ou ao Senado Federal, que aí seria um combate, né, aí fortíssimo. Acho que o candidato ao Senado deve ser o Suplicy pelo PT, né, como vem sendo, já é o senador pelo PT nessa época. Ou então para deputado federal, que aí trairia outros candidatos a deputados federais para a chapa e para compor o Congresso Nacional em Brasília.
8:40. Só lembrando o seguinte, já está, nós publicamos nesse momento no meu blog a entrevista com o Diogo Moraes sobre o lançamento da candidatura a deputado estadual de Dimas Dantas aqui em Santa Cruz. O primeiro pronunciamento de Diogo após esse lançamento e a vinda ontem do deputado Eduardo da Fonte. 8:41 na linha, o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia.
Bom dia.
Magno, estou vendo aqui no seu blog, me parece que o PDT deve mesmo caminhar com Armando Monteiro nessas eleições.
O PDT, sim. Há uma expectativa nesse sentido. Ainda não é oficial. Presidente Nacional Carlos Lupe, meu caro Ney, deu ontem uma sinalização em Brasília de que o PDT poderia caminhar com Armando, porque a ideia do PDT é salvar a sua bancada federal. E no chapão de Paulo Câmara, o PDT tinha poucas chances de eleger os seus deputados federais. Evidentemente que Volney se elegia, mas na chapa do PDT com Armando, o Volney, Paulo Rubem e outros candidatos podem se eleger com votação bem menor. E a prioridade do PDT nacional é ter uma bancada forte em Brasília. Daí a razão e Carlos Lupe preferir a aliança com Armando Monteiro.
Como é que está, Magno, as negociações, ou como estão as negociações com o PP? Ontem nós tivemos aqui o deputado federal Eduardo da Fonte, mas ele não falou sobre isso.
Com o PP de Eduardo da Fonte, a tendência é Eduardo ficar com Armando. Por quê? Porque no plano nacional, o PP já está com Dilma. O PP já está com o PT. Agora, teve também o componente da Michelle Collins ter retirado a sua candidatura no Recife, e não há assim uma relação próxima e nem boa de Eduardo da Fonte com o PSB de Eduardo Campos aqui em Pernambuco. Não sei se agora, mas na frente, quando estiver mais próximo à convenção, é bem provável que Eduardo da Fonte tenha a fazer a opção de se aliar com o Armando.
Tá certo, Magno, grande abraço e mais informações logo mais à noite no programa Frente a Frente.
Com a participação da Polo, até lá e um abraço, Ney.
8:43, ouvimos direto do Recife o jornalista Magno Martins. Mais uma vez vou repetir, tá no meu blog, nós acabamos de publicar, tá no blog do Ney Lima, a matéria, entrevista exclusiva do deputado Diogo Moraes, primeiro pronunciamento do deputado após o lançamento da candidatura de Dimas Dantas. Em alguns instantes, nós vamos estar veiculando essa entrevista aqui no programa Rádio Debate. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito:51, de volta com o programa Rádio Debate. Vamos trazer parte da matéria que fala sobre a visita ontem do deputado Eduardo da Fonte e o lançamento da candidatura do Dimas Dantas. Em seguida, a gente traz a discussão aqui no estúdio e daqui a pouco a entrevista com o deputado estadual Diogo Moraes.
Blog do Ney Lima. Dimas Dantas confirma candidatura estadual e legenda já vislumbra metas para as eleições municipais de 2016. Uma coletiva confirmou aquilo que já se esperava, o anúncio da pré-candidatura de Dimas Dantas, PP, com as bênçãos do maior líder do Partido Progressista em Pernambuco. Porém, novos integrantes que foram adicionados prometem esquentar as discussões políticas nas próximas semanas. Colocado por Eduardo da Fonte, PP, como uma das maiores prioridades em todo o estado, Dimas Dantas, PP, terá que enfrentar as dificuldades para provar que o voto de convencimento, sem um palanque eleitoral que o apoie abertamente, é suficiente para garantir êxito em sua nova empreitada, que, de acordo com da Fonte, é plenamente viável. Para isso, da Fonte ressaltou que seu partido irá disputar as próximas eleições em uma chapinha, seja sozinho ou com outra legenda, cujos candidatos a deputado estadual não tenham quantidades superiores a 25 mil votos. De acordo com da Fonte, dependendo do cenário político em relação a Cleiton Collins, uma votação de 25 mil votos obtida por Dimas seria suficiente para colocá-lo com grandes chances de ser eleito. graças à cauda eleitoral deixada por Cleiton, que obteve mais de 137 mil votos em 2010. A nova terceira via em Santa Cruz do Capibaribe terá três representantes de apoio: o vereador Vânio Vieira, PP, o ex-vereador Natálio Arruda e o ex-secretário de Mobilidade Urbana, Zé Cueca. O deputado Eduardo da Fonte frisou a importância para o município em não depender apenas dos dois grupos políticos atuais e que a população deveria considerar as propostas dessa nova ala.
Thales Maia.
Bem, não era novidade nessa pré-candidatura do Dimas Dantas. Acho que a partir do momento que ele decidiu sair da Secretaria da Educação, mesmo, né, alegando a possibilidade não apoio a Alessandra Vieira, né, mesmo assim, mesmo a retirada do nome de Alessandra Vieira como pré-candidata a deputada federal, mas nós sabíamos aqui que não era novidade que o Dimas tinha essa pretensão, né, até porque depois que ele saiu da secretaria, ele ficou sem espaço dentro do governo municipal. Nós vimos percebendo que o próprio grupo de oposição, o grupo de situação, tem levado Dimas, né, para uma terceira via, para uma formação de um novo grupo. Então a saída do próprio Dimas seria essa candidatura a deputado estadual para tentar mostrar força dentro do seu grupo político aqui na cidade para barganhar, né, o seu espaço político e continuar, né, na vida política aqui em Santa Cruz Capibaribe, né? Quanto à terceira via, né, ele forma o próprio Diogo Moraes em entrevista, né, já está no ar no blog do Ney Lima, joga o Vânio Vieira e o Dimas Dantas como um grupo de terceira via, né? Isso aí seria uma estratégia para tentar esmagar, né, o próprio Dimas Dantas, porque nós sabemos que o histórico de terceiras vias aqui em Santa Cruz Capibaribe não vem dado certo, né? Isso ao longo das campanhas, né, para prefeito, né, vem ocorrendo isso aí.
Inclusive essa mesma afirmação tem sido feita pelo prefeito Edson, né? Sempre tem tratado, já antecipou-se a tratar do assunto dessa forma também.
E o próprio da Fonte também, né, na sua coletiva, ele também afirma que vai acabar, né, que pretende o trabalho do PP aqui em Santa Cruz Capibaribe, pretende acabar com o grupo Taboquinha e Boca Preta e dar uma nova opção, né, de voto aqui em Santa Cruz Capibaribe. Isso aí a maioria entende como a formação de um bloco e de uma terceira via, sim, aqui em Santa Cruz Capibaribe, né? E como ficaria, né, o Dimas Dantas sendo vice-prefeito eleito por uma chapa, né, no grupo de situação, e como ficaria a posição dele dentro desse governo, né? Será que terão outras retaliações, já que algumas já tiveram, né, como a própria saída dele, né, como secretário de educação, já foi uma retaliação pela formação desse grupo. E o grupo ainda me mostra um pouco tímido, né? Nós vemos que, apesar de ter o vereador Vânio Vieira, né, é importante ter uma representatividade na Câmara de Vereadores, né, para ter discurso, né, mas eu só vi a presença, né, das lideranças, né, de dois empresários, o Zé Cueca e o Natálio Arruda, né, que já o Natálio Arruda já não seria surpresa, já que já teria apoiado Dimas Dantas em outras candidaturas. O Zé Cueca seria sim uma novidade, né, saiu, também participou do governo de Edson Vieira, depois saiu e hoje estaria insatisfeito com o governo, estaria se unindo ao Dimas Dantas, né? Mas falta aí mais um pouco de lideranças, né, para que se torne realmente um grupo, né, capaz de ir para uma campanha, né, este ano com força, né, e poder dar uma boa quantidade de votos para o Dimas Dantas, para que ele, né, fora nós sabemos das dificuldades dos candidatos, né, principalmente ao estadual, de encontrar, né, votos fora da cidade, né? O único que não tem esse problema é o Diogo Moraes, porque já tem uma musculatura, né, mais forte. O Tonho do Pará, ele também já pelo histórico dele, já foi deputado estadual, também já tem conhecimento, né, em outros municípios, mas o Ernesto Maia está tendo essa dificuldade e o próprio Dimas Dantas também irá enfrentar nessa dificuldade, né? Mas nós sabemos que tem um poder, um padrinho forte, né, que é o Eduardo da Fonte, que pode sim, se quiser, lhe dar condições de ser candidato, né, e com possibilidade de ser eleito, né? Mas com essas quatro candidaturas aqui em Santa Cruz Capibaribe, né, torna-se difícil a eleição para todos os quatro, né? Embora eu já falei aqui, né, que o Diogo Moraes já tem uma musculatura, né, já tem apoios em outras cidades, é o que teria menos dificuldades, mas para os outros ficaria uma dificuldade maior, porque teria que dividir os votos para esses quatro pré-candidatos a deputados estaduais e teria que encontrar fora daqui da região, né, outros votos para conseguir o objetivo de chegar à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco.
Romenick.
Assim como Thales falou, eu também concordo que o anúncio de ontem não foi nenhuma novidade, porque nós já abordávamos aqui, né? Eu sempre falava que o Dimas não ia aceitar essa geladeira política de vice-prefeito, né? Não ia permanecer nessa geladeira. E aí ele, conhecendo o histórico político do Dimas Dantas, ele não é de ficar quieto, né? Ele iria se movimentar, e se movimentou bem. Na minha opinião, ele se movimentou bem, né? O grupo começa, de fato, pequeno, mas com grandes nomes, né? Se a gente for analisar, Dimas Dantas tem um histórico na cidade, né? O Vânio Vieira foi uma surpresa nessas últimas eleições. E o principal padrinho político é Eduardo da Fonte, que é um fenômeno no estado de Pernambuco, principalmente na última eleição, né? E aí, querendo ou não, fez um estrago, principalmente dentro do Grupo Boca Preta, né? O Grupo Boca Preta hoje perde, podemos dizer assim, que houve um distanciamento. Não venha dizer que não houve rompimento, que daqui a pouco a gente vai ouvir o discurso, a entrevista do Diogo Moraes, e quem já está acessando o blog do Ney Lima, observa que há um rompimento, né? Quem escutou a entrevista do prefeito Edson Vieira, no programa Opinião da semana passada, observa que há um rompimento, né? E aí, nesse rompimento, o Grupo Boca Preta perde um vice-prefeito e perde um vereador de sua base na Câmara de Vereadores, né? Tinha uma frente de 3 vereadores na casa, que eram 10 vereadores da situação e 7 da oposição. Hoje só tem 9 da situação, 7 da oposição, e temos o Vânio, que vai ter uma postura independente. O Vânio, não pense que o Vânio vai aderir à bancada de oposição, que não vai. Vai ser uma postura independente. Mas mesmo assim, há um abalo na Câmara de Vereadores para quem contava com 10, tendo 3 de vantagem para os demais, né? E aí, a questão do Eduardo da Fonte lançar a candidatura do Dimas Dantas, concordo principalmente com o editorial do Ney Lima, onde no início do programa abordou que essa disputa de 2014 visa 2016. É um grupo que surge para 2016. Tá certo, mas depende principalmente de 2014, né? Porque se for engolido pelos dois principais grupos políticos da cidade, vai chegar 2016 sem força, tendo que aderir a um dos dois grupos. Agora, se sair com um grande sucesso nas urnas em 2014, esse grupo vai chegar muito fortalecido para 2016, né? O Ernesto Maia, como eu abordo como um exímio estrategista, fiz uma pergunta a ele sobre a candidatura do Dimas Dantas aqui nesse mesmo programa, e ele disse que sente sim, né? O Dimas Dantas vai afetar sim na sua votação, mas não só na votação do Ernesto Maia em Santa Cruz do Capibaribe, mas também na do Toninho do Pará e na do Diogo Moraes. Vai ser uma eleição diferente, onde a população terá 4 opções para deputado estadual. E aí, assim como o Ernesto Maia, o Toninho e o Diogo Moraes têm que estar preparados para essa, podemos colocar, essa nova candidatura, apesar de a gente abordar essa candidatura há muito tempo aqui no programa. Mas já tem que rever suas estratégias, sim. O Dimas vai esquentar essa eleição de 2014, essa candidatura do Dimas Dantas vai esquentar essa eleição de 2014, né? E aí, um ponto importante da entrevista que eu achei foi o seguinte: o Eduardo da Fonte coloca que vai haver essa candidatura de 2014 e uma de 2016, mas ele não coloca necessariamente o Dimas Dantas. Ele coloca o Dimas Dantas como prioridade para deputado estadual, ou seja, abrindo vaga do próprio partido para uma candidatura a prefeito nas próximas eleições, né? Isso faz um convite a novos nomes, né? Faz um convite a novos nomes para o grupo. Ele não colocou que seria um teste de Dimas Dantas agora para uma eleição de prefeito. Ele foi muito cauteloso nessa situação. E aí, quando eu falo que os demais deputados, candidatos a deputados estaduais por Santa Cruz, têm que tomar cuidado nessa candidatura de Dimas, é principalmente pela presença da comitiva de Eduardo da Fonte. Pode não significar nada, mas ao mesmo tempo pode significar muita coisa. a filha do prefeito Odon, esteve nessa comitiva junto com mais dois vereadores, né? E em Toritama, todo mundo sabe que Odon apoia Diogo Moraes. Isso daí poderia trazer, colocou uma interrogação na cabeça de muita gente.
Se essa for uma sacada do Dimas Dantas, será um golpe, mais um golpe
Exatamente. Nas
pretensões de Diogo Moraes.
Exatamente, essa é a situação. Nessa comitiva do Eduardo da Fonte esteve a todo momento a filha do prefeito Odon e dois vereadores do grupo, né? E sabemos que lá em Toritama esse grupo apoia o Diogo Moraes. E aí seria também, será que lá também está havendo um racha e aí um apoio dessas pessoas ao Dimas Dantas? Essa é a interrogação que ficou na coletiva de ontem.
Eusébio.
Eu vejo da seguinte maneira. A candidatura de Dimas, ela serve também como um ato de gratidão ao Eduardo da Fonte. Porque veja, o Eduardo da Fonte alocou milhões de reais em recursos na cidade. Dos deputados federais, é o único que tem obra física concretizada aqui na cidade nos últimos anos. Eu acho que desde Armando Monteiro, lá quase 7, 8 anos atrás, né? Que tem obra concretizada com recursos aqui na cidade. Destinou com o Tonho do Pará. Executou com Edson Vieira. Já mandou recurso para o governo de Edson Vieira, né? E aí, se abandonado, não ter apoio aqui na cidade de expressão. Eu acredito que essa candidatura de Dimas é mais um gesto de gratidão a Eduardo da Fonte, para ele ter uma possibilidade de ter uma conjuntura que possa enfatizar essas obras que o Eduardo da Fonte trouxe para aqui, para a cidade. Agora eu vejo também, e discordo um pouquinho de Thales no sentido de a ideia do grupo, pelo que eu vi e pelo que eu tenho ouvido nas entrevistas de Dimas, não é meramente acabar com os grupos políticos. Ah, acabar com Taboquinha e Boca Preta, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o discurso é de mudar essa mentalidade para que esses dois grupos não acabem com a cidade, né? E aí, essa nova visão, essa nova política que está sendo, que foi, deu um passo, foi iniciado ontem, ela já é diferente de todas as outras que houve aqui na cidade, né? Porque ela está sendo planejada, né? Ela não foi planejada nem ontem, ela já vem sendo planejada de um pouco mais de tempo, né? Tem uma boa representatividade, porque é um vereador na Câmara, é o vice-prefeito e tem um deputado federal que tem obras na cidade, né? Ela está muito articulada e, pelo que eu vi, vai se articular ainda mais, né? Porque vai organizar como seria essa nova visão, esse novo projeto de política aqui na cidade. Lógico, concordo com o Romenique, vai depender de 2014 também, né? Lógico que o Eduardo da Fonte tem todo o gabarito para colocar e trazer apoios para o projeto de Dimas Dantas. Eduardo da Fonte é um dos políticos de maior prestígio aqui no estado de Pernambuco, né? E ele, em todas as entrevistas que ele colocou, ele coloca o Dimas Dantas como prioridade, né? E claro que o Eduardo da Fonte, ele tem vários locais e várias lideranças que pode trazer para o projeto de Dimas, que, diga-se de passagem, é um projeto fácil de vender, porque o Dimas Dantas é um político que eloquente, né? Que tem posicionamento e é que é fácil de ser colocado numa disputa e convencer lideranças para apoiá-lo. E aí eu vejo que é um grande passo, né? Pelo menos em teoria, é um grande passo para a cidade de Santa Cruz, porque é um projeto que está sendo amadurecido e que tende a dar um saculejo nas eleições de 2016.
Só para contribuir aí, José, não pense que Eduardo da Fonte está brincando com a disputa em 2014 visando 2016, não. Eduardo da Fonte, ele tem um projeto político, principalmente o nome dele ligado ao estado de Pernambuco. Eduardo da Fonte pretende, num futuro breve, ser candidato ao governo do estado. Né? E aí o que acontece? Se nós formos analisar a votação de Eduardo da Fonte na última eleição, a votação de mais de 300 mil votos, em torno de 70 a 75% da votação dele foi na região metropolitana. E aí ele começa a plantar essa semente no interior do estado também. Por isso que ele visa 2016 Santa Cruz do Capibaribe, que é uma das cidades polo do Agreste de Pernambuco, né? É uma das cidades, a terceira maior cidade do estado, do Agreste, né? E aí começar a plantar sementes em cidades interioranas, principalmente em 2016, será um projeto de Eduardo da Fonte. Por isso não brinque nessa candidatura de Dimas Dantas em 2014 visando 2016, porque ela tem fundamento, sim. Eduardo da Fonte visa uma eleição futura para o governo do estado, sim. Esse foi o caminho percorrido por Armando há algum tempo atrás e que está tentando colher esses frutos agora, né? Essa é a situação e é essa visão que eu tenho, principalmente do Eduardo da Fonte.
Eu vejo um pouco nessa candidatura do Dimas Dantas, mas como uma candidatura realmente a deputado municipal, tá entendendo? Claro que, eu falei antes, né? O Eduardo da Fonte, ele pode sim dar condições, né? Para o Dimas Dantas ser eleito, né? Mas eu não vi nas matérias, né? De ontem, né? Nós sabemos que essa pré-candidatura de Dimas Dantas não vem sendo articulada de ontem, de sexta-feira para cá, né? Ela já vem ter sido articulada de um bom tempo atrás. Então, quer dizer, o Eduardo da Fonte quer se implantar essa semente aqui em Santa Cruz Capibaribe, né? Quer formar aqui lideranças essa candidatura do Dimas Dantas seria uma forma de colocar em destaque, né, o nome de Dimas Dantas aqui na cidade, mas eu ainda enxergo como uma candidatura de deputado municipal visando sim as eleições próximas, né, de prefeito. Até na fala dele ele diz, né, nós queremos acabar um grupo Taboquim Boca Preta e queremos dar aqui a Santa Cruz uma nova opção. Nessa nova opção não é só apenas na candidatura a deputado estadual, mas também é uma candidatura a prefeito aqui e que o PP se fortaleça aqui em Santa Cruz Capibaribe. Outra questão abordada pelo próprio Eusébio na questão das emendas, é importante frisar, claro, Eduardo da Fonte trouxe emendas sim para Santa Cruz Capibaribe, mas essas emendas foram só apenas em 2009, né, quando ele namorava ter o apoio aqui do prefeito Tonho do Pará, né? Ele tinha esse interesse de ter o apoio do grupo. Tonho do Pará não tinha candidato a deputado federal, que era o Armando Monteiro, mas que estava saindo para uma candidatura, né, ao Senado, a uma candidatura mais em destaque. Então ele tinha interesse de ter o apoio do prefeito Tonho do Pará e colocou essas emendas, né? De lá para cá nós não vimos mais outras coisas em concreto, né? E essas emendas de 2009 só vieram apenas ser concretizadas agora, né, no governo de Edson Vieira. E assim, só contrariando um pouco o que o Zeb disse, né, como uma forma de gratidão, porque independente dessa candidatura de Dimas Dantas a deputado estadual ou não, o Dimas iria apoiar, né, o Eduardo da Fonte, ele deixou claro desde o início. Então, quer dizer, não haveria necessidade de ter uma candidatura do Dimas a deputado estadual se esse apoio ao Eduardo da Fonte já era dado como certo, e o Dimas Dantas nunca negou isso aí. Então, quer dizer, é uma forma, eu acho sim que é uma forma de firmar aqui um grupo. Mesmo assim, ainda Romenick falando, né, que pode vir muito forte para as eleições desse ano, pode, mas por enquanto ainda está muito tímido, né, apesar de estar no palanque do Dimas Dantas o vereador Vani Vieira, mas aí faltam aí outras lideranças, né, vários nomes. Por exemplo, cadê o Carlos Lisboa, né, que apoiou o Dimas Dantas para vereador, né, na outra campanha, vem acompanhando, seguindo o Dimas Dantas e não estava nessa coletiva, né? E outras lideranças, nós sabemos que nas candidaturas para vereador ele teria esse suporte, teria essa quantidade maior de liderança, teria essa possibilidade de ter uma quantidade maior de liderança.
Eu só fico curioso assim, porque como é que Edson Vieira deixa passar uma oportunidade dessa, né? Porque o Eduardo da Fonte tá cheio de obra aqui na cidade e ele só tava namorando com o Tonho do Pará. Edson Vieira tinha a oportunidade de casar e não casou, né? Como é que ele deixou passar uma oportunidade dessa?
Faz sentido. 9:12, nós vamos para o intervalo. Na volta, entrevista exclusiva com o deputado Diogo Moraes, primeira entrevista do deputado após o anúncio que foi feito ontem da candidatura de Dimas Dantas e essa entrevista que foi feita ontem já no final da tarde. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos ouvir.
Política levada a sério. Rádio Debate.
8:19, vamos ouvir agora a entrevista do deputado estadual Diogo Moraes. Essa entrevista foi concedida ontem, após o anúncio da candidatura de Dimas Dantas, e nessa entrevista o Diogo faz afirmações fortes, evidentemente, em virtude, em razão dos acontecimentos dentro do grupo. O vice-prefeito Dimas está abrindo a terceira via, afirmou Diogo Moraes. Falou sobre as articulações que aconteceram e revelou detalhes do que houve para que Dimas fosse escolhido candidato a vice. Segundo ele, essa vaga de vice era do PSB e o deputado Diogo Moraes teria abrido mão dessa indicação para favorecer o nome de Dimas Dantas. E mostrou também a decepção em relação ao vereador Vani Vieira, afirmando que o vereador a partir de agora vai ficar na bancada da terceira via, disse o deputado Diogo Moraes, entre outras afirmações. Vamos ouvir agora a entrevista com o deputado Diogo.
Conversando agora com o deputado estadual Diogo Moraes. Deputado, um fato novo que surgiu nesta segunda-feira foi a confirmação da campanha de Dimas Dantas. Ele, de fato, agora anunciou que será candidato a deputado estadual. O que é que isso muda na conjuntura do seu grupo político?
Olha, só uma dissidência, né? Na verdade, as pessoas que seguirem o vice-prefeito Dimas Dantas, né, está abrindo a terceira via. A terceira via que fez muito sucesso em Santa Cruz. Na verdade, a gente tem um trabalho que está sendo reconhecido pela população. Menos de um ano e meio de governo, Edson Vieira, com essa parceria com o governo do estado, tem mostrado à população o que nós temos conquistado para o povo. Na verdade, eu sei que os nossos opositores e as pessoas que estão aí em pré-campanha para disputar as eleições querem esconder, mas ninguém vai esconder o calçadão Miguel Arraes, ninguém vai esconder a escola técnica, ninguém vai esconder a doutora do Agreste, que os canos, todo mundo está vendo, que é a maior obra hídrica do país, que foi fruto de um trabalho nosso para que isso pudesse acontecer no primeiro momento de Santa Cruz. Depois nós temos que mostrar, na verdade, todas as conquistas que nós fizemos. Nós vamos mostrar passo a passo, né? As conquistas do governo as parcerias com o governo do estado, isso a gente vai mostrar na hora que tem que mostrar. O que me deixa triste é que tanto se falou aí que não tinha questões pessoais, que não tinha interesses pessoais, e agora a gente está vendo, na verdade, quem tem interesse pessoal. Nós temos interesse em Santa Cruz Capariba, e com conversa bonita, uma conversa de alguém que chega de helicóptero, passa 10, 15 minutos para querer ditar o que Santa Cruz será no futuro, alguém que nunca participou da vida de Santa Cruz Capariba, nem da construção desse contexto econômico, das lutas do nosso povo. É muito bom chegar de helicóptero, ficar lá e ir embora. Na verdade, Santa Cruz fica, o povo fica, e os problemas, quem sabe, somos nós. E também, na verdade, o contexto do programa de governo de Edson está sendo muito bem feito. As inaugurações nas questões da saúde, os avanços na educação, da infraestrutura, no trânsito de Santa Cruzense. Enfim, há um avanço. Eu não sei por que essas pessoas insistem em não querer enxergar o avanço, já que a população de Santa Cruz está enxergando. Enfim, como todo mundo tem direito de votar e ser votado, nós iremos para as ruas e mostrar aquilo que conquistamos ao longo desse tempo, mostrar ao povo de Santa Cruz, do Capibaribe, lógico, nosso trabalho em redução de imposto, na questão das isenções fiscais, daquilo tudo que foi feito. A gente vai mostrar o trabalho do nosso mandato, e a população tem direito de escolher. Isso é a democracia. Agora, a nova fundação de uma nova terceira via, né, o início de uma nova terceira via de Santa Cruz, coisa que teve muito sucesso na cidade, né, haja vista que a gente tem, não é disputa de grupos, mas sim de pessoas, de grupos que têm as suas ideologias, e cada um mostra aquilo que tem. O grupo que perdeu passou 12 anos e não mostrou aquilo que nós estamos mostrando. Nós estamos mostrando que é um forte grupo que tem na sua essência, né, o desenvolvimento para a cidade, trabalhar pela cidade melhor para todos.
O senhor fala terceira via, mas na verdade com certa brincadeira, porque na verdade não houve sucesso, não é isso, de terceira via em Santa Cruz?
Não houve sucesso, não, e possa ser que um dia haja um sucesso quando Santa Cruz ultrapassar também a população de Caruaru, que até o Caruaru propriamente não tem uma terceira via. É, na verdade, em Caruaru, né, é um lado e outro lado as eleições. Mas isso, de certa forma, isso é uma questão que a gente vai deixar para eles mesmos falarem quais são suas propostas e o que é que vão fazer, já que, né, Eduardo da Fonte ainda nem tem candidato a governador. Ou ele apoia o nosso governador ou o governador do deputado federal da Maia. Então, na verdade, há esse imprensado aí também para eles resolverem. Mas, na verdade, o que nós estamos falando é falando também de uma certa ingratidão, de um certo não reconhecimento dos gestos que fizemos para ele chegar onde chegou. Mas isso faz parte também da conjuntura política, já que vai para um lado, vai para o outro, agora nem vai para um lado, nem vai para o outro. Vai para um caminho dele próprio só, né, como uma alternativa de uma terceira via. Mas isso, nós vamos tratar isso, Ney, de forma muito, muito serena. Procurei ele sabe disso, tentamos conversar, mas isso previamente já estava premeditado, que ele ia deixar o nosso grupo, deixar a oportunidade de estar conosco. Mas na verdade nós não vamos em nenhum momento vamos deixar o foco da chance, da oportunidade de trabalhar com o povo, que estamos fazendo, né? Na verdade, com essa parceria exitosa, né, eu soube de algumas críticas que foram disparadas nesse anúncio, mas deixar um pouquinho de calma e tempo, que o tempo dirá. As pessoas que ficam com essa ilusão de que as coisas iam melhor. Então não é assim, nós estamos trabalhando para que isso possa sim ser uma cidade boa de trabalhar, mais boa de viver, e isso nós estamos trabalhando. Mas por isso que tem que isso está acontecendo e não querem que isso aconteça, aí justamente fazem esse tipo de situação.
Deputado, sempre o senhor falava da possibilidade de Dimas ser candidato, o senhor se sentia muito seguro, porque dizia que, em conversas que teve com o Dimas, ele afirmava que não seria candidato. Essas conversas, elas existiram mesmo? O Dimas afirmava mesmo sempre que não seria? Em nenhum momento ele chegou a cogitar essa possibilidade?
Claro, em público e na frente de muita gente. Posso te dizer duas passagens claras. Uma naquele lançamento lá na entrega do Minha Casa Minha Vida no Capitão, e ele disse: olha, eu quero dizer uma coisa para você, não serei candidato nem se me desse a cadeira de deputado. Ele disse a mim. Ele disse: não, Dimas, tudo bem, tudo certo, nós somos parceiros com o Brasil, tudo bem. No outro momento, já com a esposa dele, ele no Réveillon, isso ele falou para muita gente, não foi só para mim. Mas falou para muita gente, todo mundo naquele momento achou muito estranho, porque aquela vontade de dizer que era candidato. Mas também acreditamos que, na palavra do Dimas, que não seria candidato. Eu só esperava que ele ligasse para mim, dissesse: olha, Deus, muito obrigado pelo gesto, muito obrigado por me dar o direito de ser vice-prefeito, por ter conversado com o governador ter aceitado meu nome. Muito obrigado, mas eu estou hoje com um projeto pessoal, um projeto meu, um projeto exclusivamente pessoal, de ser candidato a deputado. Obviamente seria um gesto de grandeza, mas mostrou ser muito pequeno o gesto de não conversar com quem a gente sempre conversou. Mas isso faz parte também, e a gente vai conhecendo quem são as pessoas. Mas isso nada muda a nossa estrutura, conjuntura política eleitoral, nossas bases, nossa condição de chegada na Assembleia Legislativa, e muito se fala aí em Santa Cruz, que vive uma moda de dizer que tem 20 mil votos eleito deputado. Isso é extremamente respeitar a inteligência do povo, né? Isso não nenhuma conta sensata isso acontece, porque isso pode acontecer. Você vê o PTC, fez 3 deputados, com 20 e tantos mil votos. Então, isso, na verdade, não vai acontecer na conjuntura política atual, que não permite isso. A gente sabe que a cada vaga tem que ter 100 mil votos. Então, principalmente a inteligência do povo, nós sabemos quais são as intenções do deputado Eduardo da Fonte. As intenções, todo mundo político pernambucano sabe, é só aquelas pessoas que não entendem a política estadual é que entra na onda e pensando que como se diz no popular, um bom saveco de alguém que é muito inteligente, não posso dizer isso, mas que aí entra na conversa e aí termina tendo uma posição diferente. Mas isso fica uma situação que nós vamos discutir depois e falar isso com muita tranquilidade.
Deputado, durante o processo de definição do nome de Dimas Dantas para vice-prefeito, as articulações que houveram antes da última campanha eleitoral de 2012, ficou definido que ele não seria candidato e o que é que precisou exatamente ser feito, já que o senhor fala que foi feito um gesto por ele naquele momento?
Olha, porque era do PSD a vaga. Isso todo mundo sabia. O governador fez a nossa junção indireta, indicando é só prefeito e eu indicado por isso. E, na verdade, nós fizemos uma reunião muito tranquila, eu, Edson e Dimas, para mostrar que ele seria um dos nomes. E aí eu abri mão na frente dele e na hora eu não tive uma... Isso eu vou dizer, ele sabe muito bem disso que eu estou falando. Eu não tive uma reação mais retundante, como se fosse uma posição mais firme. E ele saiu do escritório de Edson e eu fui conversar com ele na frente do Parque Florestal. Entendeu? Nós conversamos na frente do Parque Florestal. Ele saiu meio que desconfiado, que eu não quisesse, que estivesse botando em empecilho. E, na verdade, eu disse que ele não tinha entendido a minha palavra na hora. E aí fui buscá-lo lá na frente do Parque Florestal para dizer, não, você é o candidato. Eu estou dando esse gesto. Eu estou fazendo isso para em nome da união do grupo. E depois, num segundo momento, numa reunião com os pré-candidatos a vice-prefeito, nós tivemos lá no escritório deles também, já com a participação dos pré-candidatos, mas Augustinho Vinha Vieira estava presente na articulação do nome, mas ele já sabia que a gente estava articulando e acho que esse nome seria o escolhido. E isso foi feito, esse gesto, minha participação foi abrir mão. Eu acho que não há participação maior no mundo, porque se eu quisesse bater o pé na hora e indicar o vice, eu teria indicado, porque o governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, né, teria também feito a imposição. E isso a gente, ele sabe disso, todo mundo sabe, quem estava participando daquela época sabe disso. Então, na verdade, a participação foi direta, foi abrir mão da vaga. Se existe participação maior do que essa, eu não entendo. Você abrir mão. Então, existe a participação de abrir mão em nome de Dimas.
Como fica, deputado, a situação da bancada de vereadores em relação a Vânio Vieira? São 9 vereadores que vão estar certamente com a sua candidatura, mas o Vânio declarou apoio ao projeto de Dimas Dantas.
Na terceira via. Ele vai ficar na bancada da terceira via.
Seria uma questão já definida, só acho que o grupo todo vai entender dessa forma?
Eu acho que sim. Se eles anunciaram hoje que querem acabar a briga dos grupos, é porque existe uma terceira via. Então, não há razão nenhuma de você ter alguém que está no grupo que apoia os candidatos do prefeito, os candidatos do governador, os candidatos do grupo. Aí você vê, eu sou, mas não sou. Como é que é isso? Se alguém explicar na política, eu sou, mas não sou, isso vai ser a primeira vez na história, vencer algo e não ser algo. Então, isso vai ser uma ciência a ser explicada.
Deputado, para a gente já começar a fechar, um dos principais discursos de Dimas tem sido a questão de que não é correto que o deputado seja o tempo todo muito próximo ao governo, que seria necessário uma postura talvez até mais forte, mais de imposição dentro do governo do estado. E aí se refere à sua atuação. Como é que o senhor vê isso, já que certamente será esse o mote de campanha?
Olha, a minha atuação, eu vou mostrar o que nós conquistamos, as cifras que nós conquistamos, as obras, as ações, toda a nossa participação, colocar o governo a falar, né, a não ser esse negócio de bater na mesa. Quem já viu você chegar na frente do prefeito, um vereador chegar na frente do prefeito e bater na mesa? ser um debate na mesa. O governista vai chegar, pede, está junto, faz as articulações necessárias e nunca de imposição. Nunca de imposição. Essa declaração é uma balela. Uma balela de quem quer enganar e de quem quer ludibriar o povo. Negar que sou aliado do governador, não vou negar, sou aliado. Como ele também foi aliado de Zé Augusto, foi aliado de Hernando, mas essas posições, dizer que bater de frente, bater de coisa, não vai adiantar de nada. A gente conquista aquilo que é para ser conquistado, como conquistamos a doutora do Agreste, que era uma obra que não estava no planejamento, e aí nós conquistamos junto com o governador Roberto Tavares, uma obra que a água vai chegar primeiro. Isso não é batendo na mesa, isso é articulando, isso é colocando os argumentos necessários, fazendo com que aquilo possa traduzir na população algo que possa conquistar o aliado. O aliado, ele só fala, ele bate forte quando o governante está errado. Mas se 91% da população pernambucana acha que o governador do estado de Pernambuco tá bem, né, tá fazendo os seus programas corretos, tá tudo em ordem, nós conquistamos aquilo que o povo pediu no todo o Pernambuco. Aquilo que a gente escutou a população, foi feito para Santa Cruz de Caparibe. De invenção de imposto, a escola técnica, do início da duplicação, a escola de referência, a mandar aluno para o exterior, ao 24º Batalhão. Se você imaginar que reduzimos o imposto a zero, de lavanderia a microempreendedor individual, né? Na hora que a gente reduz de 12% para 4%, é tudo que a população queria. E nós fizemos isso. E nós fizemos isso agora. Esse povo que quer esconder isso tudo debaixo do tapete, no blá blá blá, na conversa e no grito, nós vamos mostrar na hora certa, que é na campanha, aquilo que conquistamos. Agora, esse negócio de dizer, tem que bater de frente, tem que bater forte, bater não sei o que lá, isso não vai. Isso não é compostura, isso não leva ninguém a conquistar as coisas dessa forma, não. E ele sabe disso, e todos os políticos sabem disso.
Deputado, além do Vânio Vieira, teve também a posição do Zé Coeff, que não é mais secretário do governo, mas lançou o seu apoio também a esse projeto do Dimas. O senhor considera
Mas é família, aí a gente tem que fazer uma isenção, né? A filha de Dimas é casada com o filho de Zé Cueca, então tem isenção sobre isso.
Mas o senhor é sobrinho do vereador Fernando Aragão, estão em tendências políticas diferentes. Eu acho que nesse caso o Zé
Cueca... Não, sim, mas Fernando Aragão não estava comigo na outra eleição, agora porque ele não deixou o grupo quando eu deixei, entendeu? Ele bateu de frente naquela época comigo, dentro do grupo Taboquinha, porque eu era sobrinho, e ele fazia questão de dizer isso. Hoje, Zé Cueca está apoiando o projeto de Dimas por rações, relações familiares. Na hora que por exemplo, ele está indo para a terceira via, lógico, está indo para a terceira via, por questão familiar, por ter sido dentro do governo, por ter tido uma situação, eu vou fazer a isenção de Zé Cueca, porque primeiro... É uma pessoa que eu tenho um grande estima, meu amigo particular, e faz parte do quarto do PSB, né? É um amigo pessoal meu e não tenho nenhuma coisa para falar pela sua posição, porque eu entendo, né? Não tem problema nenhum. Isso aí eu entendo a posição do Zé Cueca.
Deputado, a gente agradece a participação, aguardando inclusive a sua entrevista presencial para falar mais sobre as ações do governo do estado e esse momento de pré-campanha na próxima sexta-feira. E ele deixa à vontade para sua mensagem à população de Santa Cruz e somente às pessoas que acreditaram nessa conjuntura formada por Edson Vieira e Diogo Moraes e se sentem evidentemente agora confusas em relação aos últimos fatos políticos da cidade.
Não é confusão, na verdade há uma dissidência, alguém que não quer ir adiante ao projeto. Um projeto mais grandioso, um projeto para transformar Santa Cruz, como estamos transformando. Amanhã mesmo nós estaremos, quer dizer, hoje à noite estaremos inaugurando a reforma do hospital e convido todo mundo para ver a beleza que é essa reforma inicial do hospital. Nós vamos inaugurar unidades da saúde da família. Nós estamos lá do Santa Teresa, vamos inaugurar um Poço Fundo, quer dizer, nós estamos com um trabalho a ser feito. Quem simplesmente está deixando esse projeto de lado, a gente só a gente tem que lamentar. Porém, nós vamos para frente, nós temos o mesmo projeto, temos o mesmo conjunto, nós estamos aí unidos para transformar Santa Cruz e nós não vamos por essas questões políticas, né, essas questões pessoais que tanto combatemos, e a gente não tinha interesse pessoal, e aí, né, as pessoas vão se mostrando quais são os seus interesses em cada área, em cada foco, e a gente tem só que lamentar. Santa Cruz é continuar sendo foco de um trabalho amplo, um trabalho maior. Né? Estive hoje com o governador João Lira, já ratificando algumas outras situações para a nossa região, e ele ratificou todos os compromissos firmados, né? E aí, para muitos que querem que a duplicação não saia, querem que isso não aconteça, e aí, infelizmente, eu tenho a tendência que aí vão chorar muito, vão ter muita tristeza, porque a duplicação vai sair. Isso, tivemos mais uma série de informações hoje que a gente pode afirmar e confirmar que está tudo pronto. Inclusive, a empresa já alugou várias casas, vários imóveis aí para sua instalação. Enfim, Santa Cruz vai caminhar. As pessoas que não querem que isso aconteça, aí cada um vai para o seu caminho. Na verdade, nós estamos no caminho correto, e nós vamos mostrar isso na campanha política, nós vamos mostrar isso na hora certa, nós vamos mostrar no momento certo e num ambiente específico de mostrar à população daquilo que conquistamos, daquilo que construímos, daquilo que estamos a fazer e queremos com certeza ainda fazer muito mais para Santa Cruz de Caparibe.
Tá certo, então um grande abraço, muito obrigado.
9:40, final da entrevista do deputado, nós vamos para o intervalo. Na volta a gente debate esse assunto aqui nos estúdios, em instantes depois do bloco.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, Romenick, né? A reação agora do deputado Diogo Moraes.
Sobre a questão da ingratidão que o Diogo falou do vice-prefeito de Dimas Dantas, eu prefiro ainda ouvir o outro lado da moeda, que é o do vice-prefeito de Dimas Dantas, né? Ele abordou que abriu mão da candidatura do PSB para colocar o vice-prefeito de Dimas Dantas, colocou a questão de que Dimas não tinha vindo conversar com ele, abordando que iria lançar esse projeto de deputado. Lembro, em várias entrevistas, que a gente perguntou ao vice-prefeito Dimas Dantas se ele já tinha conversado com o Diogo Moraes, e pelo menos na última entrevista que o Dimas tinha abordado aqui, ele tinha dito que não tinha tido ainda a conversa necessária com o Diogo Moraes. Então, por enquanto, encaixa um pouco a questão do Diogo nesse sentido, né? De Dimas não ter ido conversar com ele. Na última entrevista aqui, de fato, o Dimas Dantas abordou que não tinha conversado ainda com o Diogo Moraes, principalmente naquele quesito de posicionamento de deputado frente a governador, né? Que o Dimas sempre abordava que a postura do deputado amigo do governador vinha prejudicando Santa Cruz do Capibaribe. Mas aí, essa questão de ingratidão, eu queria ainda ouvir o posicionamento do Dimas Dantas. Quanto à questão de terceira via, eu acho que está muito no discurso do o que convém, né? Está muito no discurso do que convém, porque vou começar pela entrevista do Edson Vieira, onde ele abordou, encaixou o Dimas Dantas numa terceira via, porque estaria apoiando principalmente um deputado que não tinha a linha do da conjuntura política atual do grupo Boca Preta e estaria se lançando como deputado estadual, né? E aí, seria uma terceira via também, o professor Afrânio está apoiando outro deputado? Seria uma terceira via também, caso Ronaldo Pacas venha apoiar Mendonça Filho, que não seja o candidato de Edson Vieira e Diogo Moraes? Esse é um ponto, né? E aí, o Diogo não abordou esses nomes, que estaria apoiando outro deputado federal, né? Mas abordou principalmente o Divânio, que está apoiando outro candidato a estadual, né? E aí encaixou, não, é uma bancada da terceira via. Então, eu estou vendo muito discurso, tanto do Edson como do Diogo, por enquanto, no discurso do que me convém, né? Não está me apoiando, é terceira via, então, e tchau, e acabou, e bênção, né? Eu só ouvi um discurso aí, o restante é normal. Tanto o que ele falou de Dimas como o Divânio é previsível, né? É, como eu tinha dito lá no início do programa, é uma questão de rompimento. Há um rompimento. Há um rompimento nesse momento que afetou e muito o quadro político Boca Preta. O Taboquinha não afetou não, mas o quadro político Boca Preta afetou porque perdeu um vice-prefeito da conjuntura política e perdeu um vereador. Agora, um discurso melindroso, né, do deputado estadual Diogo Moraes foi o seguinte: dizer que Eduardo da Fonte não tem história com Santa Cruz do Capibaribe. E aí joga uma grande responsabilidade para a escolha do deputado federal do grupo Boca Preta. Vai ter que escolher um candidato a deputado federal que tenha uma história com Santa Cruz do Capibaribe. Porque se a gente for comparar hoje o nome que está sendo colocado aí, que é o de Bruno Araújo, e comparar com Eduardo da Fonte, eu pergunto a você, ouvinte, quem teria uma história mais ligada nos últimos anos, principalmente, com Santa Cruz do Capibaribe, né? É, houve discussões aqui que Eduardo da Fonte, confirmado pelo prefeito, que colocou 5 milhões em emendas. Houve até o desafio que mostrasse onde as emendas estavam e o prefeito confirmou que já estava sendo tudo alocado na cidade. Então houve 5 milhões. Dimas Dantas abordou aqui outras emendas. O Eduardo da Fonte vem prometendo mais emendas, isso colocado pelo Vânio Vieira, não é? E aí, quem tem mais história? Vai forçar o prefeito Edson Vieira a saber fazer uma escolha para deputado federal. Por quê? O discurso de Diogo Moraes abordou que o grupo denominado Boca Preta vai ter que escolher um deputado federal que tenha uma história com Santa Cruz do Capibaribe. Se trouxer um nome que vem agora cair de paraquedas em Santa Cruz do Capibaribe, vai cair por terra esse discurso que Diogo fez com Eduardo da Fonte nessa entrevista ao blog do Ney Lima.
Thales.
Concordo boa parte com o que o Romanique falou, inclusive eu tinha até marcado aqui nessa fala do Diogo Moraes, né, que traz a responsabilidade para o próprio Edson Vieira na escolha, né, desse deputado. E dos nomes que vem se ventilando por aí, nenhum deles tem nenhuma história, nem participou da vida de Santa Cruz Capibaribe, como falou, né, o Diogo Moraes. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que essa candidatura de Dimas Dantas está preocupando também o Diogo Moraes, né? Ele está preocupado com essa candidatura porque ele sabe que ele será um dos principais, né, tiradores de voto, né, do próprio Diogo, né? O Dimas Dantas, por ter participar hoje do grupo de situação, ser o vice-prefeito, está tirando um vereador da bancada de situação, ele terá uma facilidade maior de penetrar, né, no campo da situação com maior facilidade do que no campo de oposição, né? E outro ponto que ele destaca é justamente o forte do discurso de Dimas Dantas, né? Que é a questão do bater de frente, né? E de um certo lado eu até apoio, né, esse posicionamento de Dimas Dantas, né? Até fundamentando até na participação do deputado Zé Augusto na Câmara Federal, que faz parte do governo, é da bancada de Dilma Rousseff, né? E mesmo assim, por exemplo, na questão das emancipações, se posicionou contra, né, a bandeira que ele veio levantando, né, e se posicionou contra o governo naquele momento, porque defendia a bandeira das emancipações, e o fato dele estar na base do governo não iria lhe impedir de fazer esse tipo de posicionamento, de estar nesse tipo de posicionamento contra o governo, né? O que nós não percebemos, no caso, na atuação do Diogo Moraes. Nós vemos que ele sempre tem uma linha, né, ao lado do governo. Na verdade, o que o ex-governador Eduardo Campos dizia, ele apenas baixava a cabeça, e de certo modo tem sim atrapalhado, né, um pouco aqui obras para Santa Cruz do Capibaribe, porque não tem essa cobrança, né, mais efetiva da liderança que representava o polo de confecções na Assembleia Legislativa, né? Então isso mostra que realmente a candidatura do Dimas Dantas está preocupando o Diogo Moraes, e ele sabe que será muito prejudicado, né? E nós sabemos também que o Dimas Dantas, como eu falei, está com um grupo tímido, mas que irá buscar outras lideranças. Com certeza essas lideranças virão, né, do grupo de situação. Nós sabemos que ele terá essa dificuldade de ir para o campo de oposição, mas eu acho que é isso.
Eusébio.
Colocar dois pontos. Vou começar discordando um pouco de Thales nessa questão do Diogo, porque, querendo ou não, o Diogo ele tem um trabalho e até reconhecido junto ao governo do estado, né? O calçadão, a escola técnica, isso não pode ser retirado do Diogo Moraes. Foram lutas importantes e que com certeza ele deve ser reconhecido por isso, né? E aí tem que ser feito justiça nesse sentido. Agora, com relação ao tema em si, o Diogo Moraes visivelmente estava com um discurso de mágoa, né? E ele, nessa entrevista que ele deu, por conta disso, por conta do afã do momento, aquela questão, essa questão toda, ele se perdeu muito, né? Ele se perdeu muito, né, no discurso, e mostrando realmente que ele ficou magoado com... magoado, rancoroso com a decisão de Dimas Dantas, né? Até parece, acho que foi unanimidade aqui, a gente tinha marcado essa questão do deputado federal. Eu coloquei aqui uma pergunta: quem é que vai cair de paraquedas? Porque está se cogitando agora o prefeito, né? Que eu não sei se isso é discutido dentro de um grupo ou é apenas o prefeito que decide junto com um ou outro, mas quem será o candidato a deputado federal, né? Porque as opções iniciais que poderia se ter depois do falecimento de Sérgio Guerra seria do Paulo Rubem e do Eduardo da Fonte. Eu não menciono Mendoncinha porque Mendoncinha esteve na campanha de Zé Augusto, né? Seria um contrassenso muito grande. Mas os nomes naturais seriam ou Paulo Rubem ou Eduardo da Fonte. E ambos estavam alocando dinheiro para Santa Cruz. Estavam não, alocaram dinheiro para Santa Cruz, né? E aí o Diogo se perdeu quando ele foi nesse discurso de mágoa bater de frente com Eduardo da Fonte, porque mais do que ninguém, Eduardo da Fonte é quem tem recursos aplicados e executados aqui na cidade, né? Aí ele se perdeu nesse quesito aí, né? E aí o Diogo, ele tem seus méritos. É inegável que o Diogo teve uma participação efetiva no governo do estado para obras importantes e que eram, diga-se de passagem, os pleitos da cidade, né? Pode ter sido, não, mas demorou, mas eram pleitos antigos da cidade e conseguiu concretizar as ideias, né? Porque ainda não está efetivamente em funcionamento, mas a PE 160 duplicado é o sonho de Santa Cruz, né? A questão do calçadão do Moda Center, que a esse sim já está próximo de ser realizado, foram luta direta do Diogo Moraes. Agora, com relação a essa questão da mudança no cenário local, fez o Diogo Moraes perder um pouco o rumo da história.
10:03, nós temos espaço ainda para a entrevista.
Entrevista.
Na linha, o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Ney. Tudo bem?
Confirmou-se, registrando aqui, a presença do Thales, Eusébio e Romenique.
Bom dia a todos que estão aí no estúdio. Thales, Eusébio e Romenique.
Isso. Confirmou-se, prefeito, aquela possibilidade do lançamento da candidatura de Dimas, né? Você já antecipou há um tempo que considera essa uma ação política de terceira via. O deputado Diogo Moraes meio que ratificou isso numa entrevista concedida ontem. E como fica agora o grupo de situação de Santa Cruz?
Não, o grupo de situação continua do mesmo jeito. O grupo de situação, inclusive, continua unido, continua coeso, continua firme, forte, trabalhando pela cidade de Santa Cruz de Capibaribe, buscando os investimentos para Santa Cruz. E, acima de tudo, tem uma equipe coesa, uma equipe que vai em busca e que tem um planejamento, e aqueles que, infelizmente, optaram por ter um caminho diferente, aí a gente respeita a posição, mas ao mesmo tempo a gente fica, como é que a gente pode dizer, então, respeita a posição e toca o nosso planejamento, até porque a gente tem certeza de que a grande maioria dos santacruzenses, todos aqueles que estiveram conosco antes, pós e agora no período de administração, vão continuar entendendo a mensagem de união, de respeito, de palavra dada, palavra firmada, e, acima de tudo, de um compromisso para Santa Cruz de Capibaribe.
O senhor considera, igual o Diogo Moraes considerou, as pessoas que rumarem para esse grupo, essa conjuntura política formada por Dimas Dantas, as pessoas que forem para esse conjunto, como dissidência política dentro do grupo?
Não, eu não considero dissidência política, não. Eu acredito que eles optaram em ter uma terceira via, um outro segmento, que vão ter uma candidatura de deputado estadual e de deputado federal. Nós vamos defender as nossas candidaturas de presidente, de governador, de senador, de deputado federal e de deputado estadual. Aqui não tem um grupo que tem dois candidatos. Aqui tem um grupo que tem um único candidato. Aqui tem aqui, diferentemente da situação que apresenta dois candidatos para a população, nós apresentamos um candidato a deputado federal e um candidato a deputado estadual. Respeito todas as posições das pessoas. Até porque esse sempre foi o meu modo, a minha educação e o meu linear foi sempre dessa maneira. Agora, tenho também as minhas posições e as posições do grupo político de Santa Cruz de Capibaribe.
O vereador Vânio Vieira, que acompanhou essa decisão, foi considerado já por Diogo Moraes como um da bancada da terceira via, né? Foi a afirmação feita na entrevista de Diogo. O senhor concorda com esse ponto?
Até porque não foi Edson, não foi Diogo. Foi a própria coletiva ontem que disse que está surgindo uma nova opção, surgindo um novo grupo político de Santa Cruz. E Diogo só fez ratificar isso. E esse é o sentimento que se tem da bancada de Santa Cruz de Capibaribe, da qual eu fico muito, muito firme nas minhas colocações, até porque a gente tem um compromisso, né? E creio que o que for bom para Santa Cruz de Capibaribe, o vereador Vânio irá votar. Então a gente não tem essa preocupação, a gente tem, posso dizer que hoje a gente tinha 10 vereadores unidos, hoje a gente tem 9 vereadores unidos, com um único só objetivo.
Como é que fica, prefeito, o relacionamento entre prefeito e vice, né? O Dimas vinha se queixando recentemente que não tinha sido mais convidado para eventos oficiais do governo.
O relacionamento continua de respeito, continua o mesmo relacionamento que tínhamos antes. Esse pré-lançamento da candidatura de Dimas só confirmou aquilo que eu tinha dito anteriormente quando ele optou em deixar a Secretaria de Educação. Naquele momento ele optou em sair da secretaria, porque desde aquele momento estava sinalizado que ele iria colocar o seu nome como pré-candidato a deputado estadual.
Prefeito, deixa eu mudar um pouquinho o contexto e para a questão da esfera federal, né? O senhor falou que o grupo vai defender.
Só um minuto, só pegando um parênteses aí, Ney, entendo todas as colocações do deputado Diogo Moraes. O deputado Diogo Moraes está sendo crucificado. O deputado Diogo Moraes foi peça importante também no jogo político de 2012. Vale salientar que toda a imprensa, toda Santa Cruz de Capibaribe sabia que o candidato a vice-prefeito sairia do PSB e que era uma indicação do PSB, do deputado Diogo Moraes. Nós conseguimos articular, articular com o governador, com o PSB, a não indicação de um membro do PSB para vice. E essa indicação recaiu sobre Dimas, que defendia o nome de Dimas. Fui um dos que fui em frente, batalhei, lutei e fui até o fim. E o deputado Diogo Moraes nos deu o aval e nos deu essa prerrogativa. Então, eu compreendo todo esse processo em que o deputado se sente traído, magoado com toda essa situação, porque ele foi um avalista de tudo isso que aconteceu, e a minha pessoa também. Então, eu quero dizer que todo esse processo que culminou com a nossa eleição e que culminou com a eleição do vice-prefeito, dos vereadores, do grupo, teve a participação direta do deputado Diogo Moraes. E quero ratificar isso, esse compromisso, porque ele foi um dos que abriu mão da indicação, que apoiou o nome, e que nesse momento de receber o apoio e de estar junto da população, porque eu não compreendo uma outra candidatura a não ser a de Diogo, que é uma pessoa que tem lutado, tem os seus defeitos, como todos os políticos têm, como todas as pessoas têm, mas tem lutado, tem ido buscar, tem ido sendo leal, tem sido um parceiro da administração de Santa Cruz e do estado de Pernambuco, tem sido um parceiro, vale salientar, e eu não entendo por que de uma candidatura de repente em que se tinha-se um compromisso, se tinha-se um pacto firmado em prol desta candidatura. Então, só queria registrar isso aqui nessa entrevista.
Passar para o Eusébio, vai fazer uma pergunta agora.
Bom dia, Edson. A gente comentou aqui mais cedo e foi colocado aqui que o Eduardo da Fonte, ele alocou as emendas que foram concretizadas há pouco tempo por conta que estava namorando uma possível indicação do, na época, prefeito Tonho do Pará, né? E eu coloquei aqui que ele colocou esses recursos todos que se concretizaram, né, aqui na cidade, e o senhor teve a oportunidade de não namorar, mas de casar com o projeto de Eduardo da Fonte, né? E isso seria, acredito, em tese, pelo que ele já tinha alocado para Santa Cruz, traria grandes benefícios para a cidade, né? Tendo em vista que ele é um deputado de grande importância para o estado de Pernambuco e de uma articulação fácil lá em Brasília. Não faltou esse entendimento, né? Esse momento que passa hoje a situação, não foi a falta de um entendimento para essa questão, a união que poderia ser do grupo com o Eduardo da Fonte, já que poderia ser um processo natural, já que o Eduardo da Fonte também subiu no seu palanque em 2012 e deu seu apoio à campanha?
Eu sou um cara muito pragmático e muito objetivo nas minhas colocações. O deputado Sérgio Guerra foi a pessoa que nos ajudou extraordinariamente em todos os sentidos, uma pessoa que esteve presente nos momentos mais difíceis que passei politicamente na minha vida. Então, eu jamais poderia ser um cara contra, e porque sempre fui de dar a palavra e cumprir com aquilo que havia firmado. E eu tinha um compromisso político, moral, com o deputado Sérgio Guerra. O deputado Sérgio Guerra, antes de sua partida, que ele faleceu, eu fui a Brasília. E se você lembra das minhas colocações, sempre nos rádios e nas entrevistas, eu nunca tive objeção, nunca falei um milímetro a mais ou a menos do deputado Paulo Rubens. Por que eu estou falando do deputado Paulo Rubens? Vocês vão entender agora. Porque eu tive uma reunião com o deputado Eduardo da Fonte, que é meu amigo particular, não tenho nada contra a pessoa de Eduardo da Fonte. Vale salientar que o deputado Eduardo da Fonte veio aqui, num comício meu, fez um pronunciamento e foi embora. Agradeci a vinda de Eduardo, como vim agradecer a vinda de Paulo Rubens, como agradecer a vinda dos deputados estaduais, como agradecer a vinda de João Fernando Coutinho, como agradecer a vinda do deputado Bruno Araújo, da deputada Raquel Lia. Vale salientar que a participação foi isso. E quando fiz uma reunião com o deputado em Brasília, na testemunha de vários vereadores, a conversa foi curta e objetiva. Se você deixar Sérgio Guerra, eu vou botar tantos milhões em Santa Cruz e Caparibe. Então, eu não faço política dessa maneira. Eu não faço política assim, porque eu acho que aquilo ali foi um afronto à pessoa. Entendeu? Então, a gente tem os compromissos. E fui ao deputado Paulo Rubens, como você bem sabe, junto com o vereador Afrânio, e ele nunca me pediu nada em respeito da situação política. O que foi que ele pediu? Ele disse: saindo uma emenda minha, eu quero que você me chame para a inauguração ou para a liberação. E eu, firme, pronto. Então não teve. E na verdade também nunca houve um convite do deputado Eduardo da Fonte ou de um outro membro para dizer: ó, vamos fazer uma parceria política aqui em Santa Cruz. Então, esse foi o delinear. Sérgio Guerra chegou a falecer, o governador Eduardo Campos, que eu disse sempre politicamente que tinha um governador e tinha Sérgio Guerra, conversou comigo, nós estamos conversando, nós iremos anunciar daqui a alguns dias o nosso deputado federal aqui em Santa Cruz de Caparibe, e tranquilo, que a gente tem o entendimento de fazer uma coisa ampla, não pensando na política do eu próprio, do eu, do si próprio. Tem candidaturas aqui em Santa Cruz hoje que é projeto para 2016. Tem candidaturas que é a candidatura sem viabilidade, que eu não vejo, eu digo claramente, qual é a viabilidade fora a candidatura do deputado Diogo Moraes que se tem hoje em Santa Cruz de Capibaribe. Qual é o deputado que tem possibilidades reais de chegar a ser deputado? Não tem. Essa é a grande verdade. Não tem aqui que se está se discutindo, indo para o... que muitos partem para o lado da agressão ou que partem para o outro lado. Não. Não é esse o sentido. É a gente tem uma coisa concreta. Então, tudo se delineou dessa maneira. Então, não é porque A, B ou C, não. A gente vê um norte e estamos seguindo o caminho que nós traçamos.
Passou a pergunta do Romenick.
Prefeito, bom dia. Bom dia. Senhor acabou de afirmar que o seu grupo terá um nome para estadual e um nome para federal. Caso os demais vereadores que apoiarem outro federal serão também rotulados terceira via?
Não, até porque os outros vereadores estão apoiando o deputado Diogo Moraes. São nossos companheiros, defensores do governo, da administração, defensores de Santa Cruz do Capibaribe, e que estão junto e que a gente já conversou sobre isso. Né? A política é feita de gestos, de observações, e de um delinear. E é isso que a gente está seguindo. Né? Muitas pessoas, ou algumas, não muitas, retiro a palavra muitas, algumas pessoas estão fazendo uma interpretação diferente, estão fazendo a interpretação de uma outra maneira. E aí vão ficar surpresos ou vão ter que rever o que comentaram, o que falaram aí diante. Da população de Santa Cruz.
Então, vamos para minha humilde interpretação. O grupo terá mais de um federal?
Não, o grupo terá um federal.
Agora, você abordou que outros vereadores podem apoiar outros deputados federais, só não o estadual.
Ser mais claro. A Frânio tem um compromisso de uma eleição passada com o deputado Paulo Rui. E a gente já conversou sobre isso, sobre essa situação. Até porque, antes da eleição de prefeito, a gente já teve uma conversa. Né? Ronaldo sinaliza um apoio ao deputado Mendonça Filho. Mas eu respeito a situação. Ronaldo está sinalizando esse apoio. E ratifico o apoio ao deputado Diogo Moraes. A nossa estrutura, o nosso comício, a nossa campanha vai ser feita em cima de um federal e de um estadual. E respeito a posição que o vereador Afrânio, porventura, terá essa posição, Afrânio e Ronaldo. Então, em seguir, mas os nossos candidatos vai ser esse. Então, tá resolvida a situação. Não vamos querer pegar um ditado popular, cabelo em casca de ovo.
Prefeito, aproveitando sua participação, a questão do federal, né, que será apoiado pelo grupo, ainda está indefinida, porque não há confirmação de Alessandra e os rumores só aumentam quanto o seu apoio ao candidato, pré-candidato Bruno Araújo.
Vamos, chegando aí até esse final de semana, próxima semana, a um entendimento, a um denominador comum, para que a gente possa estar anunciando o apoio nosso do grupo e das pessoas que acreditam no governo e que acreditam na gestão. Vale salientar que, só me recordando um pouco desse investimento de Santa Cruz Capibaribe, só se está falando todo esse investimento em Santa Cruz porque teve uma equipe da prefeitura competente, que teve uma equipe que soube destravar as emendas que já estavam se perdendo, ia se perder no final de 2014, de 2013, e eu perdi os 1 milhão e pouco que se tinha em Santa Cruz de Capibaribe, e que a nossa equipe foi a equipe competente para destravar isso. E a gente está pronto para destravar, seja a emenda de quem for. O que tiver ao alcance da prefeitura, a gente vai fazer isso, porque é obrigação do poder público. A obrigação do gestor fazer com que a prefeitura possa executar essas ações. Então, isso já estava há um tempo muito grande aí parado, totalmente aquém, a administração anterior não tomava conta e nós destravamos. Então, os méritos para tudo isso tem que ir para a administração e para a equipe da prefeitura, que foi a equipe que destravou o dinheiro, que foi a equipe que trouxe as condições para que a gente pudesse buscar os recursos. Porque muitas das vezes se fala de A, de B ou de C e esquece os méritos de quem foi buscar e quem foi destravar. Então eu quero pontuar essas ações da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe e que está executando também várias e várias obras com dinheiro público, dinheiro de Santa Cruz, com parcerias com o Estado, também com algumas parcerias da União, mas com parceria do Estado, porque hoje nós estamos pavimentando mais de 12, 14, 15 ruas ali perto lá no Santa Filomena, Nova Morada ali, pavimentando via de acesso do calçadão, fazendo um calçadão, pavimentando a via lá do Rio Verde. Então, nós estamos executando. E isso tudo faz com que a gente possa trabalhar e buscar. Porque muitas das vezes diz, não, porque teve 1 milhão de fulano de tal, mas estava aí há muitos anos. Eu quero ver na administração nossa agora, quem verdadeiramente está alocando um verdadeiro recurso para ajudar essa administração que teve a grande maioria do povo, que deu uma chance, que deu uma oportunidade, e nós estamos fazendo isso para o bem de Santa Cruz.
Prefeito, para a gente encerrar, a cidade recebe hoje o Hospital Municipal reformado. O que é que a população vai encontrar a partir dessa semana no Hospital Municipal?
A gente entrega hoje, convida a toda a população a partir das 6 horas para estar lá verificar em loco o que a gente fez, totalmente a parte, primeira parte da frente, reformada, climatizada, com novos equipamentos, com novas salas, com banheiros, com a nova recepção, com um atendimento melhor, mais humanizado, com um novo bloco cirúrgico, com mais uma opção de um bloco cirúrgico, com uma nova sala, um novo berçário, com mais conforto, com mais respeito à população. Então, essa primeira parte, a gente tem a satisfação de convidar a população para que lá possa estar presente, possa ver o que nós estamos fazendo e investindo o dinheiro público. Isso tudo, essa reforma é feita com dinheiro azul, branco e verde do município de Santa Cruz do Capibaribe. Então a gente tem essa satisfação de dizer à população que estamos entregando esse equipamento público, como também vamos entregar na próximo sábado, se Deus quiser, lá na Coab, o PSF totalmente reformado, um outro PSF entregue à população, como outras demandas que ao final desse mês e começo de junho, vamos complementar toda essa semana, esse mês, bem em prol da saúde pública de Santa Cruz do Capibaribe.
Ok, prefeito, obrigado pela entrevista. 10 horas e 24 minutos, ouvimos então o prefeito Edson Vieira participando conosco, final do programa. Evidentemente que esse assunto ainda vai render durante toda a semana nos programas de rádio. Thales, um grande abraço.
Um grande abraço, bom dia a todos, e queria mandar um abraço para Pedro Mulatinho, que está nos ouvindo aqui o programa.
Eusébio.
Abraço, até mais.
Tá aí no Zap Zap. Rominique.
Só mandar um abraço aí ao Caio Rafael, que está escutando com toda a turma lá no Minguaiú. E um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, até amanhã.
10h24, a gente volta amanhã.
Rádio Debate Polo FM.